Graça e paz, irmãos. Nós temos visto em nossos cultos uma exposição, temos estudado o livro ou a carta de Paulo aos Filipenses. Abra aí sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Já estamos agora nos últimos 20% dessa carta, 25% dessa carta. E vamos começar hoje o capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler nos versos 1 a 9. Filipenses 4, de 1 a 9. Portanto, meus amados irmãos, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, possa nos guiar na meditação de sua palavra. Amém? Perdão. Irmãos, nós estávamos até aqui vendo que Paulo compara a vida cristã com uma caminhada. E ele pede, ele na verdade exorta os irmãos filipenses que eles caminhem, que eles continuem sempre andando nos caminhos do Senhor. O que estava acontecendo ali com os filipenses? Nós vimos no domingo passado que havia um grupo que não conseguia entender direito o que é que a fé cristã significa para a vida deles. Então eles se diziam cristãos, mas eles não conseguiam aplicar nada da palavra de Deus à vida deles. A essas pessoas, Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. E isso nos chamou bastante a atenção, porque na semana passada nós ficamos bem atentos, porque Paulo fala isso de cristãos, ou pessoas que se diziam cristãs, que estavam dentro da igreja e eram inimigas da cruz de Cristo. Na verdade, a ênfase de Paulo é justamente dizer, olha, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, o nosso sistema de doutrina, faz toda a diferença em nossa vida na prática. E por isso, Paulo começa a concluir agora o seu pensamento de toda a carta, justamente com o versículo primeiro que nós lemos aí. Portanto, meus amados, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Não desvencilhem a sua fé do seu viver diário. E então, a pergunta que os filipenses poderiam fazer é, como então, Paulo, nós podemos permanecer firmes no Senhor? Esse é o assunto que Paulo começa a tratar a partir de agora e que nós vamos ver hoje. E a preocupação de Paulo é que as ansiedades da nossa vida, a nossa preocupação com relação ao nosso futuro, e também a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros dentro da igreja, possa de alguma forma desestabilizar a fé dos cristãos. Por isso ele passa a ensiná-los e a nos ensinar também a como permanecer firmes no Senhor. Nós vamos lendo o texto verso a verso para entendermos bem isso. E de uma forma bem didática, Paulo vai dividir a vida cristã em três grandes áreas, três grandes esferas que estão interligadas, mas que podem ser percebidas aqui claramente. Então, para permanecer firme no Senhor, primeiro, eu preciso refletir sobre a minha relação com os meus irmãos em Cristo. Para permanecer firme no Senhor, eu preciso refletir sobre a minha relação com os meus irmãos em Cristo. Paulo aproveita aqui a oportunidade para tratar um problema específico que estava acontecendo na igreja de Filipos, que era uma briga entre duas irmãs, Evódia e Síntique. Nós não sabemos por que é que elas estavam brigadas, o que que motivou essa discussão, qual era a origem disso, mas notem que não era uma briga qualquer. Era algo que tomou uma proporção tão grande a ponto de Paulo colocar nessa carta. E lembrem que as cartas naquela época não eram muitas. Diferente de nós que temos cada um uma Bíblia impressa ou no celular, naquela época era mandada apenas uma carta para aquela igreja, o pastor abria e lia em voz alta. Então imaginem, irmãos, que quando aquela carta fosse lida, Evódia e Sinti, que estariam na plateia, estariam ouvindo a exortação de Paulo. O que mostra que não era qualquer coisa. Não era um assunto qualquer. Não era algo inexpressivo. Não era algo insignificante. Possivelmente, inclusive, Evódia e Sinti, provavelmente fizessem parte da liderança daquela igreja e elas precisavam reatar a sua amizade para que continuassem nos caminhos do Senhor. Então esse apelo aqui de Paulo é um apelo à reconciliação e à harmonia entre os irmãos da igreja. Então, uma das maneiras pelas quais nós podemos permanecer firmes no Senhor é o que Paulo chama aqui de pensar concordemente. No versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. O que é que é pensar concordemente? Será que é nós todos sermos uma mesma massa, pensarmos igualzinho um do outro, sem podermos ter nenhuma opinião diferente? Paulo demonstra que não. Se você voltar a sua Bíblia aí uma página, Paulo fala no capítulo 1, versículo 27, uma orientação bem parecida. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então, pensar concordemente aqui, estar unidos em um só espírito, em uma só alma, é agir na comunhão da igreja, é lidar com o seu irmão de uma maneira que o auxilie a lidar com as dificuldades da vida, com as perseguições, com aquilo que o seu irmão sofre. Para que unidos vocês possam então levar a mensagem da cruz, levar a mensagem do evangelho. Isso fica ainda mais claro, talvez no capítulo 2, verso 2, onde Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mais uma vez enfatizando essa questão da união aí. Mas que sentimento é esse que Paulo está falando aqui, que nós devemos ter o mesmo sentimento? Ora, mais para frente ele vai esclarecer o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A humildade, considerar o outro superior a si mesmo. É se colocar em segundo plano, em segundo lugar. É saber que você está no mundo não para satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, mas para ser bênção para o outro, para servir o outro, para ser instrumento de Deus na vida do outro. Isso é pensar concordemente no Senhor. Dentro de uma comunidade cristã, irmãos, pensar concordemente, então, não tem a ver com pensar igual, mas sim tem a ver com ter uma atitude positiva em relação ao seu irmão. Tem a ver com a atitude pela qual você trata o seu irmão. Não é simplesmente concordar ou discordar de alguém. Isso não tem problema. Afinal, nós somos todos diferentes. Temos cada um de nós a nossa criação, a nossa rotina, a nossa personalidade. Mas Cristo nos chama a uma união, a saber que o outro é o meu irmão em Cristo. E como irmão, eu devo ser humilde e devo considerá-lo superior a mim mesmo. Dentro de uma comunidade cristã, então, é importante que haja harmonia, que haja reconciliação. Nós sabemos que cada um de nós somos diferentes, como nós acabamos de falar, temos personalidades diferentes, pensamentos diferentes, histórias diferentes, mas é indispensável que nós tratemos uns aos outros como iguais em Cristo. Não há problema haver discordância entre nós, mas há um limite para essa discordância, que é quando a nossa comunidade é afetada, quando a nossa fé é afetada e quando nós esquecemos quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito. Então, esse é um dos grandes problemas de conflitos dentro de uma igreja. Os conflitos vão desviar o nosso foco. Vão muitas vezes criar raiz de amargura. E muitas vezes vão acabar ferindo mais pessoas do que as que estão diretamente envolvidas. E qual é o remédio para a resolução de conflitos dentro da igreja? Paulo vai nos dar aí algumas orientações, nós temos na Bíblia várias, e aqui para os Filipenses, ele fala especificamente para essas duas irmãs, como é que elas podem tratar dessa sua questão. Primeiro, essa deve ser uma reconciliação pessoal. Veja como que Paulo roga para cada uma delas. Ele faz questão de repetir. Verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que pensem concordemente no Senhor. Mas às vezes esse conflito tem proporções tão grandes que é necessário a ajuda de alguém. E por isso Paulo chama uma terceira pessoa para ser o conciliador, para ajudá-lo ali. Verso 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. Nós não sabemos aqui a quem é que Paulo estava se referindo. Se era Timóteo, se era Epafrodito. Alguns autores vão falar que era Lucas, o médico, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, aquele que escreveu o livro de Atos. Provavelmente ele estava na cidade de Filipos nessa época. Mas Paulo não coloca quem é essa pessoa. E se ele não coloca aí, sabemos que isso não é importante para nós entendermos os princípios da palavra de Deus aqui. Não importa quem era essa pessoa, ele tinha uma função muito importante, que era intermediar um conflito que estava afetando a comunidade. Muitas vezes, meus irmãos, na hora de resolver, de tentar resolver algum problema entre as pessoas, a gente acaba achando que ninguém tem nada a ver com isso, que ninguém mais precisa ser envolvido. Mas Paulo mostra aqui a importância de uma terceira pessoa, desde que essa terceira pessoa, esse conciliador, tenha a real intenção de colaborar para essa reconciliação. E como é que esse fiel companheiro de jugo poderia colaborar? Ele deveria lembrá-las quem elas eram, o que elas já tinham feito pelo Evangelho naquele lugar. Vejam aí, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontravam no livro da vida. Elas então já tinham feito tanta coisa boa até ali, unidas. Nós não sabemos exatamente o que, que elas fizeram, mas elas eram consideradas cooperadoras de Paulo. De repente elas estavam ali já quando a igreja de Filipos foi fundada, quando Paulo procura um lugar de oração e ele as encontra. De repente elas ajudam, fazendo com que a igreja se reúna na casa delas. Elas eram cooperadoras no Evangelho, já tinham feito muita coisa boa até ali juntas e precisavam continuar juntas para que o Evangelho se expandisse. Aquela união era importante para a igreja e para a causa do Senhor. E assim também precisamos fazer hoje, meus irmãos. Ao termos um conflito com alguém dentro de nossa comunidade, dentro de nossa igreja, ou ao sabermos de um conflito, ao invés de ficarmos espalhando, provocando ainda mais, colocando lenha na fogueira, passando para frente o que motivou aquela desavença, nós precisamos lembrar o que nós já fizemos de bom juntos, até onde chegamos, aquilo de positivo que já houve. É importante que eu pare, que eu não alimente as minhas mágoas, as minhas frustrações em cima da pessoa, a minha ira, mas sim, como diz o autor, como diz Jeremias, aliás, nas suas lamentações, sim, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, trazer à memória aquilo que pode nos incentivar e nos ajudar a resolver o conflito. Por isso, para permanecer firme no Senhor, é importante que conflitos dentro da comunidade sejam resolvidos. Não podemos fingir que eles não acontecem, não podemos fingir que eles não estão acontecendo, mas precisamos resolvê-los biblicamente. Precisamos avaliar a maneira como nós nos relacionamos com o outro. Assim permanecemos firmes no Senhor. Em segundo lugar, para permanecermos firmes no Senhor, nós precisamos avaliar como está a nossa relação com o próprio Deus, a nossa vida espiritual. E Paulo vai falar isso colocando quatro características de um cristão firme no Senhor e no seu relacionamento com Deus. A primeira delas está no verso 4, a alegria. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa deve ser a quinta vez talvez, que ele orienta, que ele lembra os irmãos de Filipos que eles deveriam se alegrar, apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar da perseguição, apesar de eles estarem passando muitas vezes por privações nas suas vidas, que eles deveriam se alegrar no Senhor. Como nós temos insistido aqui, meus irmãos, a alegria na Bíblia não está relacionada a momentos felizes, a momentos onde nós estamos só sorrindo, onde a gente consegue enxergar todas as bênçãos que Deus nos dá, momentos em que tudo vai bem. A alegria do cristão não depende do seu momento nem das suas posses, mas depende de uma pessoa. Depende de uma pessoa. Alegrai-vos sempre em quem? Veja aí. No Senhor. Ora, mas como é que eu posso me alegrar no Senhor, em Jesus Cristo, quando as coisas vão mal? Como é que eu posso tentar reafirmar a minha alegria, mesmo Deus tendo permitido algumas coisas ruins acontecerem comigo? Quando eu estou passando pelas tempestades da vida, quando eu estou desempregado, quando eu estou sozinho, quando eu estou com depressão, como que eu posso me alegrar no Senhor nesse momento? Ora, mais uma vez, traga à sua memória aquilo que pode dar esperança. Lembre-se que você é um indivíduo salvo por Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo e se alegre porque Ele tomou o seu lugar na cruz para que você não sofra mais o castigo dos seus pecados. Lembre-se que esse mesmo Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador, é poderoso para suprir todas as suas necessidades. É isso que Ele vai continuar falando aqui depois. Lembre que há em todo o mundo, pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus, pelo Evangelho, que Deus é aquele que conduz todas as coisas, mesmo as ruins, mesmo as que envolvem sofrimento, para o bem daqueles que o amam. Como o próprio Paulo diz em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Assim como Paulo nos lembra aqui na carta de Filipenses, lembre que mesmo a morte para um cristão é lucro. Porque quando nós morremos, nós partimos e estamos com Cristo, desfrutando do nosso descanso eterno. Mesmo a morte é lucro quando a vida é Cristo. Em segundo lugar, outra característica do cristão que está firme no Senhor, no seu relacionamento com Deus, é a moderação. Verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E a palavra moderação aqui é muito difícil de traduzir no grego, porque ela envolve todo um conjunto de conceitos que envolvem várias virtudes, desde paciência, condescendência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, consideração, caridade, mansidão. É isso que Paulo quer dizer com moderação aí. De maneira geral, Paulo está expressando que o cristão possui uma disposição amável e honesta para com outras pessoas, a despeito de suas faltas. É nós termos um espírito pronto para abrir mão da retaliação quando nós somos ameaçados, quando nós somos provocados por causa de nossa fé. Terceiro, o cristão é marcado pela sua expectativa. Segunda parte aí do verso 5. Perto está o Senhor. E o sentido dessa frase não tem somente a ver com a proximidade espacial. De fato, Deus está perto de nós. A sua palavra nos garante que Ele está ao nosso lado, que Ele está com todo aquele que é contrito e humilde de espírito. Mas não só isso. Paulo está falando aqui que o Senhor Jesus Cristo está perto de retornar. A vinda do Senhor está próxima. Lembrem que essa é a sexta e última vez nessa carta que Paulo se refere à expectativa da segunda vinda como uma motivação para a vida piedosa. Jesus Cristo está voltando, então vivamos todos de acordo com a sua palavra, permaneçamos firmes no Senhor. E em quarto lugar, em sua relação com Deus, o cristão deve ser marcado pela oração. Verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo queria que os crentes depositassem e reafirmassem sua dependência em Deus e em sua provisão, e é por isso que ele traz um conceito muito enfatizado e muito importante em toda a Bíblia, que é a questão aí da ansiedade, de nós estarmos tão preocupados com o nosso futuro. Então ele nos diz, ele reafirma que nós somos guardados por Deus, que de Deus vem o nosso sustento, de Deus vem o nosso socorro, de Deus vem a nossa proteção, e de Deus vem tudo o que nós precisamos. E é por isso que nós não precisamos ficar ansiosos por nada. O próprio Jesus afirma isso em seu Sermão do Monte. Também o apóstolo Pedro, em sua carta, nos recomenda: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E uma das maneiras de nós tratarmos a nossa ansiedade é justamente levar diante de Deus as nossas súplicas, aquilo que nos preocupa. O que é que está nos preocupando tanto com relação ao nosso futuro? É o nosso sustento? É ter o que comer? É ter o que vestir? É ter como nos relacionar? É a nossa família? É o nosso trabalho? Nosso emprego? Coloquemos isso diante de Deus. É a nossa saúde? Coloquemos isso diante de Deus. pedir a Ele que guarde o nosso coração, que tire de nós o temor. Mas Paulo termina esse verso de maneira bem curiosa, porque ele diz que as nossas orações, as nossas súplicas e petições devem sempre ser apresentadas com ações de graças. É isso que nós temos feito aqui desde o início do culto. Paulo também aos Colossenses falando que devemos ser conhecidos pelas nossas ações de graças. Nós repetindo aqui através das músicas: Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Agradecemos porque o Senhor não nos abandonou, pelas tuas bênçãos sobre nós. Meus irmãos, lembrar daquilo que Deus já fez por nós e agradecê-lo por isso é uma das maneiras de nós nos guardarmos contra a ansiedade quanto ao futuro. Trazer isso à memória nos dá ainda mais confiança em nossa oração. Há um teólogo muito conhecido no meio reformado chamado Simon Kistemaker, e em seu comentário sobre esse texto ele diz uma frase que para mim resume bastante o que Paulo quis dizer aqui. Ele diz: aquele que ora entra na própria presença de Deus sabendo que não existe nada tão grande que o seu poder não possa executar e nem tão pequeno que o seu amor não possa amar. Aquele que ora, entra na presença de Deus, sabendo que não há nada tão grande que o seu poder não possa executar, e nem tão pequeno que o seu amor não possa amar. Quando nós nos dedicamos à oração, quando deixamos e insistimos para que ela faça parte de nossa rotina, qual é a consequência? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não sei se você já teve a oportunidade de observar isso, mas na Bíblia só existem duas coisas que são descritas como algo que excede todo entendimento, que vai além dos nossos pensamentos, mais do que nós podemos entender. Efésios 3,19 nos diz que, assim como a paz de Deus, o amor de Cristo também excede todo entendimento. E é curioso porque em Efésios, Paulo também traz uma lição sobre ansiedade. Ele lembra que o amor de Cristo excede todo entendimento e depois louva a Deus, expressando que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu propósito, segundo a eficácia do seu poder que opera em nós. E é por isso que nós não precisamos ficar ansiosos quanto ao futuro. Uma outra palavra que nos traz essa certeza aqui é o verbo guardar, aqui, meus irmãos, que Paulo retira da linguagem militar da época dos gregos. Paulo visualiza a paz de Deus como um soldado, como um sentinela, alguém que está protegendo, vigiando os corações e as mentes dos crentes contra a ansiedade, contra o medo e contra a dúvida. Pedro utiliza esse mesmo verbo grego para dizer que nós cristãos somos guardados pelo poder de Deus. E se nós somos guardados pelo poder de Deus, se esse Deus é todo poderoso, não há nada que possa nos afastar desse poder, não há nada que possa competir com Ele, não há nada que possa nos desvencilhar dessa mesma paz, porque é um poder efetivo. Não é um simples guardar, mas é um guardar, um cercar para nunca mais nos abandonar. A paz de Deus é um poder protetor e vigilante. E é por isso que nós não precisamos andar ansiosos de coisa alguma. Que Deus nos ajude, porque é muito difícil, meus irmãos. Muito difícil não nos preocuparmos. Eu diria que quase impossível. Mas Ele nos dá essa certeza, de que a sua paz nos guarda. Então, para permanecermos firmes no Senhor, devemos avaliar como está indo nossa relação com Deus, nossa vida espiritual. Ela deve ser marcada pela alegria, pela moderação, pela expectativa e pela oração. E em terceiro e último lugar, para permanecermos firmes no Senhor, nós precisamos levar em conta a nossa relação conosco mesmos. Eu preciso me autoavaliar, preciso conhecer os meus pensamentos, as minhas atitudes. Veja aí no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E aqui, nós precisamos concordar que seguir todas essas coisas não é nada fácil. Ser cristão não é fácil, pelo menos um cristão verdadeiro. Vejam, procurar resolver conflitos com as pessoas já é dificílimo, já é algo que a gente mal quer tocar no assunto. Procurar viver uma vida de devoção a Deus através da oração, alegrar-se em Deus apesar dos sofrimentos, não revidar quando nós sofremos alguma retaliação e ainda termos alguma expectativa numa promessa que foi feita há 2000 anos e ainda não se cumpriu, também é complicadíssimo. Mas se até aqui já estava difícil, essa parte então nos parece quase impossível. Nós já vimos que a nossa fé influencia todas as áreas da nossa vida. Ela muda a maneira como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Ela muda a maneira como nós agimos, como nós falamos. Nós, como cristãos, somos marcados por uma atitude diferente diante das pessoas, por uma fala diferente. Mas aqui, meus irmãos, está um ensino da palavra de Deus ainda mais profundo e ainda mais difícil e desafiador para praticarmos. Porque Paulo nos mostra que um cristão também é marcado por um pensar diferente. A nossa fé influencia, inclusive, os nossos pensamentos. Nós devemos nos aplicar, devemos nos esforçar, devemos lutar para mantermos, então, um pensamento verdadeiro, ou seja, aquilo que não é falso, que não está de acordo com a mentira. Um pensamento respeitável, no sentido de pensar em coisas sinceras, coisas honestas, coisas que mostrem que nós não temos um caráter duplicado. Ter um pensamento justo, reto, meditar na justiça de Deus, apreciar a justiça nos outros. Um pensamento puro, algo que reflete a santidade que nós somos chamados a seguir e sem a qual ninguém verá o Senhor. Chamados a ter um pensamento amável, agradável, que vai recordar e vai evocar o amor de Deus sobre nós. Um pensamento que é de boa fama, que tem boa reputação. O nosso pensamento, a nossa mente deve estar marcada pela virtude e pelo louvor. Essas devem ser as características daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. E ocupar aqui tem o sentido de refletir nessas qualidades de vida, mas não ficar só na meditação, na reflexão, e sim permitir que elas modelem a nossa conduta. E é por isso que Paulo termina aí no verso 9, colocando-se como exemplo, pedindo para que eles pratiquem essas coisas. Verso 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. As virtudes que devem ocupar o nosso pensamento não podem ficar só no intelecto. Elas devem fazer parte da nossa vida. Elas devem nos levar à ação. Então, quando nós permanecemos firmes no Senhor, a nossa relação com o próximo é diferente. A nossa relação com Deus é diferente. E a nossa relação conosco mesmos é diferente. antes de nós terminarmos, nós podemos nos questionar: se é assim que se permanece firme no Senhor, então cá entre nós, são raras as pessoas que permanecem firmes no Senhor, não é? São raros os verdadeiros crentes. Irmãos, de fato, vivenciar todos os aspectos da palavra de Deus na nossa vida é um grande desafio. Mas a palavra de Deus nos diz que é um desafio possível. É um desafio que pode ser cumprido. Sabe por quê? Porque na cruz, Jesus derramou a sua graça sobre nós. E essa é uma graça que nos capacita a vivermos de maneira agradável a Deus. A permanecermos firmes no Senhor. Não é pelo nosso próprio esforço. É pela capacitação que vem dele mesmo, de seu Espírito. É Jesus quem nos proporciona isso, tanto que Paulo repetidamente nos diz nessa parte: olha, é no Senhor, no Senhor, no Senhor. É para Jesus então que nós precisamos olhar, porque ele viveu uma vida exemplar na sua relação com o próximo, ele viveu uma vida exemplar na sua relação com o Pai, e ele viveu uma vida exemplar na sua relação consigo mesmo, com os seus pensamentos. Quando eu olho para a maneira como Jesus viveu, isso deve não só me incentivar a viver assim, mas deve gerar em mim capacitação para viver assim também. Eu sei que eu não vou ser perfeito, que muitas vezes eu não vou conseguir, eu não sou Deus, eu não sou Jesus. Mas a graça de Jesus me capacita. Paulo diz aos Romanos isso, que Deus derramou o seu Espírito sobre nós e que é esse Espírito que nos capacita. Mais ainda, meus irmãos, Jesus, certa vez, disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa em cima de uma rocha. E quando a chuva veio, quando os rios transbordaram, quando os ventos vieram e deram com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu. Por quê? Porque ela estava firme. Firme no Senhor. Quer então estar firme no Senhor? Primeiro, coloque em Jesus a sua confiança, coloque em Jesus a sua dependência, coloque em Jesus a sua fé, saiba e lembre que ele já viveu a vida que você deveria viver diante de Deus, a vida que você deveria viver para ser aceito por Deus, e fazendo isso, Jesus é o nosso substituto. Quando Deus olha para cada um de nós aqui, ele vê Jesus Cristo, e é isso que faz ele nos amar. O Senhor Jesus é o nosso substituto. Segundo, receba do próprio Senhor as forças necessárias para continuar em seus caminhos. Receba do Espírito Santo essa capacitação e a certeza de que dia a dia ele vai te transformar. Dia a dia você vai seguir a sua caminhada. Paulo está falando que dia a dia ele deixa para trás as coisas que o prendiam e prossegue para o alvo. Assim também devemos fazer pela graça de Jesus, pela capacitação do Espírito Santo. E em terceiro, ouça a sua voz e obedeça aos seus ensinos. É somente através de Jesus, meus irmãos, que a paz de Deus, e não só a paz de Deus, mas o Deus da paz, nos alcança. Estão conosco. Vejam como Paulo fecha isso de maneira cíclica, falando: a paz de Deus guardará o vosso coração e o Deus da paz será convosco. Olhe para Jesus. Coloque a sua fé nele. É nele que você deve estar firme. Que Deus te abençoe, que Deus renove as suas forças. Se você está passando por algum período de luto, algum período de dificuldade, de doença, de dor, algum período de ansiedade, o Senhor nos pede para colocarmos tudo isso diante dEle. Porque a paz dEle nos guardará. E o Deus dessa paz estará conosco. Que Ele nos abençoe. Amém?